próxima pergunta da Karina, da Alemanha, de novo. A Karina, participando, disse: acabei de ouvir agora o programa 21. Tive que escrever, então, para perguntar para Maria Lúcia por que ela disse que não doaria os seus órgãos. Ok, eu concordei com o ensinamento de que os órgãos carregam as memórias das pessoas. Acho que quem deve ficar preocupado é quem recebe o órgão e não quem está doando. Queria perguntar, então, para Maria Lúcia por que ela não doaria se pudesse, pois o órgão, carregando as memórias dela, isso traria só benefícios para a pessoa. A pessoa se tornaria uma outra propagadora da luz. Aí ela põe risos aqui, ela dando risada. Muito obrigado, Vitória, sempre na luz de Deus, que nunca falha. Karina, você é ótima. Continue assim, você alegra muito esse grupo. Gostei muito da sua pergunta. Maria Lúcia.
Karina, querida, você é muito espontânea e realmente traz alegria. Continue. Continue sempre assim. Para aqueles que não ouviram a aula a que Karina se refere, nós vamos explicar melhor. Este assunto é bem mais complexo do que parece. Eu creio que todos vocês já ouviram falar de relatos de pessoas que receberam doação de órgãos e, posteriormente, apresentaram mudanças significativas em seus hábitos comportamentais, tanto para melhor como para pior. A mudança de interesse pode afastar o indivíduo do seu plano divino. Interesses aparentemente insignificantes podem levar a pessoa a grandes realizações. Como é que fica, além do livre-arbítrio, quando o indivíduo recebe um órgão estranho, carregado de memória de hábitos estranhos? Quais serão as consequências kármicas, cósmicas e do plano divino? Há poucos anos, um conhecido nosso faleceu. Ele era um católico fervoroso e seu coração foi doado. Quem recebeu o órgão era evangélico, praticante, também muito devoto. E pouco tempo depois, ele mudou de religião, tornando-se católico. Eu achei isso impressionante. E como é que fica, então, gente, o sagrado direito de liberdade religiosa? Eu considero isso gravíssimo. Outro aspecto muito importante a considerar é que nós somos responsáveis pela energia que Deus nos dá. Se você emprestar ou der uma arma ao amigo e ele machucar ou assassinar alguém com essa arma, então você terá que responder na justiça terrena. Assim é também no alto. Se você doa um órgão que vai carregado da sua energia, com a sua história, com seu momentum de luz ou de treva, você será responsabilizado cosmicamente. Isto em dois aspectos diferentes. Primeiro, a sua energia poderá prejudicar o outro, levando os seus maus hábitos. Ou poderá distorcer o plano divino do outro, simplesmente porque não é o seu. Não é o seu plano divino. E em segundo lugar, a pessoa poderá fazer mau uso da sua energia e criar um karma para você. Está nela, mas a energia é sua. Está escrito que nós temos que prestar contas de cada vírgula e cada jota da lei. Nós precisamos transmutar 51% da energia que Deus nos deu para podermos subir ao retiro do Mestre Serapis Bey. Lá o estudante continua a trabalhar em grupos e para transmutação do restante 49%. Não basta transmutar 50% para ser elevado ao retiro de Serapis Bey. Não pode faltar nenhum décimo, é 51%. E, além disso, cumprir o plano divino. Agora me digam, como é que fica se nós deixamos para trás um órgão carregado de energia que não sabemos como será usada? Karina, creio que agora você compreende por que não quero doar meus órgãos. Deus deu um diferente talento a cada filho. Se você não cumprir sua missão aqui na Terra, ninguém o fará, pois a sua missão é única. Há milhares de formas de propagar a luz de Deus. Em todas as áreas profissionais, existem serventes de Deus pessoas criativas que lutam por um mundo melhor, que trabalham com amor e boa vontade e, às vezes, sem saber, ao menos, que são verdadeiros discípulos dos mestres. São pessoas que propagam a luz e o amor em várias áreas. A minha missão é minha, a dos outros é do outro. Veja bem, isso é muito grave. Nós propagamos a luz aqui, no nível consciente, vocês estão ouvindo, e vão seguir se quiserem. Mas um órgão dentro do outro afeta o outro internamente. Eu não sei a dimensão disso.
É, e você veja, Karina, voltando à sua primeira pergunta sobre o porco, experiências com órgãos, misturando com órgãos de animais, estão sendo feitas para criar órgãos para seres humanos utilizarem. Até, pelo que eu me lembro, o coração do homem misturando com o coração do porco. Não sei explicar como, mas seja lá como for, é uma parte de um órgão de um animal que vai para dentro do corpo de um ser humano. Isso também é outra coisa inaceitável. É preferível você morrer, ou melhor, deixar, né, passar desta para melhor, do que misturar o seu corpo com qualquer órgão de animal. Eu, pessoalmente, não aceito um órgão de outra pessoa também. Eu prefiro passar.
Porque chega a hora, a gente tem que ir, não adianta. Cada um tem sua hora. Agora, a engenharia genética é uma coisa muito séria e foi uma das causas da queda da Atlântida também, não é, Paulo? Um órgão de animal dentro da pessoa é uma regressão ao plano animal. É uma regressão da evolução humana. É terrível isso.
Essa semana eu recebi um e-mail da doutora Giza contando uma notícia de Londres, na Inglaterra, sobre experimento genético, complementando a nossa entrevista que tivemos com ela outro dia aqui. Eu vou ler para vocês, é um trecho curto e bem interessante. A Igreja Católica no Reino Unido lamentou a decisão da Câmara dos Comuns de aprovar a controvertida proposta governamental para permitir a investigação científica com embriões híbridos, produto de combinação de códigos genéticos de seres humanos e animais. A proposta de autorizar embriões híbridos, que forma parte da controvertida Lei de Embriologia e Fertilidade Humana, que inclui outras propostas anti-vida e anti-família, foi passada logo depois de um intenso debate em que 333 representantes votaram a favor e 176 contra. Além da questão dos híbridos, os deputados votaram nesta segunda-feira a favor da seleção de embriões com características genéticas específicas para criar irmãos de cujos tecidos se obteriam células-mãe que poderiam ajudar a curar a irmãos maiores com enfermidades genéticas. A Igreja Católica na Inglaterra publicou dias atrás um documento explicando as razões pelas quais se opõe à investigação com embriões híbridos porque é intrinsecamente imoral, viola os direitos humanos dos seres por nascer e pode dar lugar a monstruosas aberrações. Em abril passado, a Universidade Inglesa de Newcastle se converteu no primeiro centro do país em criar embriões humano-animais, mistura. Os embriões criados a partir da injeção de material genético de humano em óvulos de vaca sobreviveram 3 dias. Vejam que absurdo.
É exatamente isso que ocorreu na Atlântida. E é uma coisa que revolta a Deus.
É, foi a razão da queda da Atlântida, mais forte até do que a música rock, que também foi uma das causadoras.